Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
O ator Pedro Lupion justifica que não poderia alterar as penas em crimes cometidos contra crianças e adolescentes sem alterar o período máximo do Código Penal. O texto estabelece como qualificador para homicídio ou lesão corporal o ato ser praticado contra criança ou adolescente. No caso de homicídio, a pena seria elevada entre 20 e 30 anos de prisão. A lesão corporal teria a pena triplicada e quadruplicada se houver violência sexual. O projeto ainda determina que o homicídio em práticas de milícias privadas ou organizações criminosas será considerado um crime hediondo. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 1 minuto. Muito boa tarde para você. É terça-feira, 1 de junho de 2021. Começou o mês e que tenhamos excelentes notícias para dar para vocês. Só lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br, também pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
CPI da pandemia, houve Nise Yamaguchi, uma das principais defensoras do tratamento precoce contra a Covid-19. Médica afirmou que era consultora eventual do presidente Bolsonaro e que não tem conhecimento do ministério paralelo. Bolsonaro diz que se depender dele e dos ministros, haverá a Copa América no Brasil. Só que governos estaduais já se manifestam contrários ao campeonato. IBGE divulga crescimento de 1,2% no PIB do Brasil no primeiro trimestre de 2021. Após resultados melhores do que o esperado, o dólar recua para R$ 5,14. Procuradoria-Geral da República envia pedido de abertura de inquérito contra Ricardo Salles ao STF. O ministro do Meio Ambiente pede para ser ouvido para esclarecer fatos da Operação Aquanduba. Organização Mundial da Saúde aprova o uso emergencial da Coronavac. A vacina agora pode ser utilizada por todos os instrumentos internacionais, como o consórcio COVAX Facility. 4 horas, 3 minutos, em sessão tensa da CPI, a médica Nise Yamaguchi nega que tenha sugerido mudança de bula da cloroquina. Como ela contradisse o presidente da Anvisa, os senadores estudam fazer uma careação entre os dois. Em maio, Antônio Barra Torres declarou à comissão que a oncologista propôs a alteração em encontro do governo. O objetivo era incluir a previsão de que o remédio poderia ser usado no tratamento da Covid-19. Nisi Yamaguchi esteve na CPI como convidada e não como convocada e voltou a defender o tratamento precoce. A médica rebateu a informação de que teria defendido o decreto para mudar a bula da cloroquina.
Não participei.
A senhora minutou.
Não minutei.
Então, de quem foi a ideia, já que vossa senhoria foi quem defendeu?
Não houve minuta de bula, senhor senador. É isso que eu estou querendo dizer.
Não é isso que eu estou perguntando.
E eu não participei de nenhuma minuta.
A senhora já disse que não minutou.
Não minutei.
Não minutou.
Não minutei, inclusive, esse papel que estava em cima da mesa, ele só falava sobre dispensação de medicamentos.
Não perguntamos então, sobre isso.
Eu não minutei.
A senhora minutou ou não minutou?
Não minutei. Não tenho essa.
Então, de quem foi a ideia, já que vossa senhoria não estava na reunião e foi quem precipitou a tomada de decisão?
Mas acontece
gabinete paralelo.
Não houve. Esse não era um gabinete paralelo, era um gabinete oficial.
Como se a senhora não era oficialmente indicada
Braga,
para participar de nada?
Eu fui convidada, existe a posição de convidada científica para a reunião.
A senhora nega que não minutou.
E não houve. Não houve nenhuma tentativa de decreto de mudança de bula nessa ocasião.
Bom, em inúmeros momentos, as declarações de Nisi Yamaguchi irritaram os parlamentares. O presidente da CPI, Omar Aziz, cogitou analisar um requerimento para que ela pudesse voltar à comissão na forma de convocada.
Então, a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Infelizmente, doutora Nisi, o que os seus colegas me falaram, eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados em relação à senhora. A senhora está omitindo aqui muita coisa. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Rogério, e eu estou alertando que a senhora será convocada novamente para cá. E não mais convidada.
Nisi Yamaguchi reiterou que nunca participou de qualquer gabinete paralelo do governo. A médica diz que participou de cerca de 4 reuniões na presença de Jair Bolsonaro, mas nunca sozinha, apenas com o presidente.
Tivemos... Só a senhora e ele?
Não, em nenhum momento eu e ele.
Porque ele estava com a senhora, a senhora lembra?
Nós tivemos uma reunião com os médicos pela vida, que vieram de todos os lugares do Brasil e nós participamos. Coordenado, era um comitê de crise interministerial, regulamentado e presidido pelo general Braga Neto, onde eu participei, inclusive, com o ministro da Saúde, a presença do ministro da Saúde e do presidente da Anvisa, mostrando que não era...
A senhora foi designada... Formalmente, teve algum ato publicado com relação à oficialização da sua participação?
Não,
pode ajudar?
Eu fui uma colaboradora eventual desse momento
não
somente.
Não teve formalização da sua presença no gabinete de crise?
Fui convidada para fazer o gabinete de crise temporal, né, dentro do tempo. E também nunca fui convidada para ser ministra da Saúde. Foram ilações que toda...
A oncologista reiterou inúmeras vezes durante a comissão que sempre seguiu a ciência. Na apresentação aos senadores, Nisi Yamaguchi afirmou que estava na CPI como perita e jamais defendeu governos.
Estou aqui para defender um governo, estou aqui para defender o povo brasileiro com relação às ações que eu considero importantes. Tenho sido conhecida pela minha defesa em prol do tratamento imediato. Isso é baseado em ciência. Uma colaboradora eventual de qualquer governo que precisar de mim, do Brasil e do mundo.
O relator Renan Calheiros apresentou vídeos em que Nisi Yamaguchi defendia a imunidade de rebanho e o uso aleatório de vacinas. Os parlamentares se irritaram com as explicações da médica e a confrontaram. Nisi Yamaguchi se esquivou de comentar opiniões de Jair Bolsonaro dadas em relação à pandemia. A médica aponta que nunca conversou com o presidente da República sobre vacinas. E sobre o assunto, a gente conversa agora com Matheus Falivene, que é doutor em Direito Penal pela USP. Boa tarde, doutor. Obrigada por atender mais uma vez o Jovem Pan agora. Sempre um prazer conversar com você.
Boa tarde, Kalina.
Bom, vamos lá. A médica Nise Yamaguchi, conhecida por defender o tratamento precoce, como dissemos há pouco, afirmou ter sido consultora do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, doutora, ela negou ter conhecimento de um ministério, um gabinete paralelo. Qual é a sua análise diante das declarações de hoje na CPI?
Olha, é importante dizer que hoje ela foi ouvida não como testemunha, mas como uma convidada. Então, na verdade, ela foi ouvida para dar as opiniões dela e para falar o que aconteceu, mas sem obrigação de dizer a verdade. Então, quer dizer, ela disse que fazia parte de aconselhamento do presidente, e aqui a gente tem que colocar, é possível o presidente ser aconselhado por pessoas que não compõem o governo, isso não constitui um ato ilícito, não constitui crime. Agora, outra questão, e que daí a CPI está buscando investigar para comprovar ou não, é a questão se existia ou não um ministério paralelo. Daí sim nós podemos ter uma questão jurídica mais grave, até um crime, caso se comprove que existia esse ministério paralelo. Mas, por enquanto, só com relação a aconselhar o presidente, isso não é proibido. Ainda que se considere, eventualmente, que esse conselho era falho ou era um conselho equivocado, isso não constitui um ato ilícito. E, além disso, também, hoje, como ela foi ouvida como convidada e não como testemunha, ela não tinha obrigação de dizer a verdade, não tinha obrigação de não mentir ou de omitir a verdade, que são deveres da testemunha, que, se o fizer, pode eventualmente responder por falso testemunho, o que não era o caso.
Agora, doutor, o senhor falou que, se for confirmada a existência de fato de um gabinete, de um ministério paralelo, isso pode sim ser um crime. Qual crime seria? Quem seria culpado? O Poder Executivo?
Sim, o que acontece? Se comprovar que de fato existia esse ministério paralelo, o que nós teremos aí é um crime chamado usurpação da função pública, né, que seriam pessoas que não foram de fato nomeadas exercendo uma função pública. É lógico que na prática será muito difícil demonstrar isso, porque o que se mostra por enquanto é que havia um aconselhamento e esse aconselhamento gerou resultados, né, gerou aí uma modificação da política pública, mas agora se comprovar que havia de fato um ministério paralelo é muito difícil, porque tem que comprovar a estrutura, tem que comprovar que os aconselhamentos eram reiterados, eram diários, o que na prática é muito difícil, porque é muito, muito difícil o CPI ter acesso a essa prova.
Agora também, doutor, existe a chance de o governo ser relacionado a uma eventual campanha contra vacinas? Como foi lá no comecinho da pandemia da Covid, algumas declarações do próprio presidente Jair Bolsonaro e a favor do tratamento precoce, principalmente, é claro, depois das declarações de especialistas como a médica Nise Yamaguchi e executivos da Pfizer, houve aí uma contradição entre as declarações dela, o que disse a Pfizer, o que disse Antônio Barra Torres. Há chances de o governo do executivo ser responsabilizado por ser contrário a princípio às vacinas e a favor do tratamento precoce, que não tem uma eficácia comprovada pela ciência?
Sim, há essa possibilidade, inclusive se desenha isso, pelo menos no primeiro momento na CPI, de que houve uma omissão no governo com relação às vacinas e uma preferência pelo tratamento precoce. E daí entra uma questão que a gente tem que analisar, que é a questão do direito penal médico ou do direito médico, que é o quê? Na medicina, você tem sempre várias possibilidades de tratamento. Só que a partir do momento de que um tratamento se comprova ineficiente, se comprova ineficaz, ele não pode ser mais utilizado e nem fomentado sob pena de responsabilidade do médico ou de quem, de alguma forma, o fomenta. Então, a gente tem essa questão do direito penal médico, né, do direito médico. A gente tem também, né, o Código Penal, ele prevê um crime de epidemia, né, eventualmente a pessoa que dá causa ou de alguma forma favorece a epidemia, ela pode responder por esse crime. A CPI pode acabar, dependendo de como rumar as investigações, comprovando isso ou não, comprovando que o executivo contribuiu para o recrudescimento da pandemia de coronavírus.
E se este for o resultado da investigação, no que isso implica para o Poder Executivo? O que pode acontecer?
Sendo esse o resultado da CPI, nós podemos ter várias implicações. A primeira é de natureza político-administrativa, que seria o eventual impeachment, o impedimento do presidente da República, que, né, por eventualmente ter cometido um chamado crime de responsabilidade na condução da pandemia. A outra responsabilidade, ainda pensando com relação ao presidente da República, seria eventualmente responder pelos crimes que tenham eventualmente sido cometidos durante a condução. Que daí eu citei o crime de epidemia, que pode acabar restando o que comprovado que se configura esse crime. Tem a questão aí também que se coloca bastante do crime de genocídio, mas o genocídio eu entendo que é mais difícil, porque o crime de genocídio ele tem alguns aspectos próprios, ele é um crime do direito penal internacional, que é julgado perante o Tribunal Penal Internacional. Então, eu particularmente entendo mais difícil, acho que seria mais plausível a CPI concluir eventualmente pelo um crime de epidemia, que é previsto no Código Penal, ou outro crime contra a saúde pública, e você também eventualmente terá a responsabilidade de ministros ou de pessoas que de alguma forma concorreram para isso. É lógico, na prática, será muito difícil o caminho da CPI, porque a CPI incumbe a acusação, né? A CPI nesse momento faz esse papel de acusação, demonstrar o que de fato aconteceu e comprovar a acusação que faz, porém, a meu ver, tem se desenhado, pelo menos nesse momento, um caminho nesse sentido de que houve um incentivo ao tratamento precoce que depois se provou ineficaz e mesmo quando estava comprovada a ineficácia, continuou se fomentando esse tratamento em detrimento de algo mais plausível, de algo mais aceito pela medicina, que é a vacina, e isso pode acabar gerando implicações tanto políticas quanto jurídicas, né, e penais para o presidente da República e outros membros do Poder Executivo.
Certo, doutor. E uma das premissas, inclusive até para a abertura dessa comissão investigativa, era também em relação aos repasses do governo federal a governos estaduais e municípios. No que pode implicar, se algo for constatado, algum gestor municipal ou estadual pode ser preso se for comprovada aí esse desvio de recursos?
Pode também. Eventuais gestores, né, municipais, estaduais, podem ser responsabilizados pelo desvio das verbas federais, perante a Justiça Federal, inclusive, né, e também de competência da Polícia Federal, por conta de serem crimes federais. Mas o que acontece é que a CPI, em si, ela não tem competência para investigar esses governadores e prefeitos. Ela pode convidá-los, e essa é uma discussão jurídica que se colocou agora, né? Ela pode eventualmente convidá-los para que sejam ouvidos, mas não pode obrigar e nem, de fato, investigar eles, porque incumbiria as assembleias estaduais e as câmaras municipais investigar na parte política esses eventuais governadores e prefeitos que tenham se apropriado de verbas públicas ou tenham malversado as verbas públicas federais. E, eventualmente, também incumbiria à Justiça Federal processar esses prefeitos e governadores, né, os prefeitos perante os tribunais regionais federais e os governadores perante o Superior Tribunal de Justiça, caso se comprove também que eles desviaram verbas ou fizeram algum tipo de crime com relação ao dinheiro enviado para o combate da pandemia.
Bom, conversamos com o Matheus Falivene, que é doutor em Direito Penal pela USP. Doutor, mais uma vez, obrigada por atender o Jovem Pan. Agora, excelente tarde para o senhor.
Muito obrigado, boa tarde.
Bom, e a gente continua falando sobre a CPI da pandemia, né? Já que é o assunto que está em pauta no Brasil nesta terça-feira. Vamos agora com o nosso comentarista, Diogo Schelp. Oi, Diogo, boa tarde para você. Obrigada também por participar aqui do Jovem Pan agora. Como é que você avalia a postura da médica Nisi Yamaguchi durante estes depoimentos da CPI?
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos. Pois é, como a gente esperava, a médica Nisi Yamaguchi fez uma defesa enfática da hidroxicloroquina no que ela chama de tratamento inicial, tratamento precoce. Foi questionada sobre encontros com o presidente, encontros no Palácio do Planalto, sobre esse suposto gabinete paralelo, né, esse Ministério da Saúde paralelo que existiria no governo federal. Mas foi um depoimento muito contraditório, muito contraditório. Né? Então, por exemplo, a Nisi Yamaguchi foi questionada sobre um encontro no dia 15 de maio, no mesmo dia em que o então ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu as contas, um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. E ela disse primeiro que não se lembrava desse encontro e ela também já havia dito que não tinha tido nenhum encontro sozinha com o presidente. No entanto, na própria agenda do presidente, né, a agenda da presidência da República, aparece o encontro dela com o presidente nesse dia 15 de maio. E o que fica claro também é que a Nisi Yamaguchi, ela, naquele período e durante boa parte do ano, ela gostava muito de mostrar que tinha uma proximidade muito grande com o presidente. Em várias entrevistas, ela dizia isso. Inclusive, uma entrevista que o relator Renan Calheiros citou, que foi uma entrevista no dia 18 de maio, ou seja, alguns dias depois desse encontro que ela teve com o presidente, e que, curiosamente, foi feita por mim, quer dizer, eu conduzi essa entrevista, uma entrevista longa, em que ela disse que estava pronta para assumir o Ministério da Saúde. E aí, nesse depoimento de hoje, ela disse que em nenhum momento se cogitou que ela fosse ministra da Saúde, enfim. Então, ela comete vários equívocos, contradições, e esse depoimento está sendo dos mais contraditórios até agora, viu, Kalina?
Pois é, Diogo. Inclusive, o Omar Aziz, um momento tenso ali, disse que ela seria convocada, já que dessa vez ela estava sendo convidada a falar na CPI da Covid. A gente conversou agora com o advogado especialista em direito penal, e ele disse pra gente que, como convidada, ela não tinha o dever de falar a verdade. Como convocada, daí sim. Você acredita que esse discurso pode mudar caso de fato ela seja convocada e que haja uma cariação entre ela e, por exemplo, Antônio Barra Torres, já que o depoimento de ambos tem ali um conflito?
Sim, o depoimento dela contradiz não só o depoimento do Barra Torres, como também o depoimento de Mandetta, né? Ambos estavam naquela reunião em que eles dizem que foi apresentada a proposta de mudar a bula da hidroxicloroquina para considerar o remédio como de uso de bula mesmo, né, para Covid-19. Os dois disseram que aconteceu isso, disseram que, e o Barra Torres disse que a Anísio Yamaguchi defendeu isso, né, e ela disse que não. E ela disse, inclusive, que a minuta a qual eles se referem não continha essa proposta, não continha a proposta de mudança de bula. Então, o Omar Aziz falou numa cariação, de fato, parece ser a única maneira de tirar à prova essa afirmação, porque é, de fato, algo muito importante e algo muito grave. Então, ela insiste nessa questão, ela apresentou aí um documento que ela disse que, inclusive, ela registrou em cartório, aí fizeram um questionamento a ela por que, que ela havia registrado em cartório esse documento, e ela, enfim, ela foge das perguntas e ela dá uma interpretação diferente para coisas que ela falou no passado. Então, o Renan Calheiros, por exemplo, mostrou um vídeo em que ela diz exatamente a seguinte frase: nós temos evidências robustas falando que o tratamento precoce salva vidas e, portanto, não é preciso vacinar aleatoriamente a população. É uma frase que mostra a prioridade dada ao chamado tratamento precoce e, né, contra, digamos, a importância de se vacinar. E ela disse que não era nada disso que ela estava querendo dizer naquele momento.
E para a gente fechar, quero saber qual é a sua expectativa em relação à investigação de governadores, prefeitos. Você acredita que isso possa vir a acontecer de fato? Porque tá existindo ali também uma certa insatisfação por parte da gestão municipal e do governo de participar aí dessas oitivas. Qual a sua expectativa em relação a isso, Diogo?
Pois é, Kalina, existe a possibilidade mesmo de que alguns governadores, ou todos eles, consigam evitar essa convocação, né? Já existe uma jurisprudência, inclusive, no STF, de governador que conseguiu impedir de ser convocado por uma CPI, o caso da CPI do Cachoeira, anos atrás. Então, existe essa possibilidade que eles sequer venham a ser convocados. Alguns senadores, mesmo os senadores de oposição que fazem parte da CPI, acreditam que até seria bom chamar os governadores para que eles mostrassem e contassem a dificuldade que foi fazer uma gestão da pandemia com o governo federal atuando contra, né, o que seria necessário para conter a disseminação do coronavírus. Mas, de qualquer forma, é algo que está no escopo da CPI. Essa investigação dos repasses de recursos federais é algo que está no escopo da CPI, então pode sim fazer parte da investigação.
Diogo, agradeço a sua participação. Boa tarde para você.
Boa tarde.
Bom, e a gente volta a transmitir ao vivo a sessão no Senado, CPI da Covid, em que a médica Nisi Yamaguchi presta depoimento. Vamos acompanhar.
E não é presidente, porque não era o formato.
É óbvio, isso não é pesquisa clínica, isso não deve ser feito jamais.
Mas ainda assim, a senhora participou de uma reunião onde o doutor Luciano Dias, que espero já esteja convocado, e pelo amor de Deus, presidente, como testemunha, para que a gente possa ouvi-lo com o rigor que a lei exige, e a senhora participa dessa reunião conduzida pelo ministro, hoje ministro da Defesa, então ministro da Casa Civil, general Braga Neto, com o objetivo específico de viabilizar ou facilitar a dispensação desse remédio. Não foi esse o motivo da reunião?
Eu não sei se esse era o objetivo real da reunião. Eu participei da reunião como convidada para discutir as ações da hidroxicloroquina e não para mudança de bula por decreto.
A senhora recebeu previamente aquele documento, doutor Luciano?
Não, recebi depois o documento, exatamente. Aliás, era um draft, né, que garante que não é a mudança em bula.
Senador Alessandro, o contra-almirante disse que se foi até ríspido, coisa que ele, depois ele até ficou chateado, porque ele foi muito ríspido quando viu esse documento trocando a bula da cloroquina. A senhora, e ele disse que a senhora estava na sala. A senhora não estava na sala?
Eu estava na sala, mas eu não tinha acesso ao documento.
Não falei isso. A senhora estava na sala.
Estava na sala.
Não disse que a senhora teve acesso.
Isso.
A senhora estava na sala. Ele foi ríspido? Sim.
Eu não achei que ele foi ríspido. Tanto
bom, então
é que ele depois...
Ele é um contra-almirante, né?
Não, ele realmente não foi.
É, contra-almirante, ele não ia aqui...
Não foi ríspido.
Jogar a carreira dele fora para inventar uma história.
Isso.
A senhora estava na sala. Bom, ele... Qual foi a posição dele naquele momento que ele viu o documento? A senhora lembra?
Não, ele simplesmente falou que ele era, seguia o que o doutor Mandetta tinha falado, que não estaria nesse momento fazendo modificações na indicação da hidroxicloroquina.
Mas baseado, se não tinha nenhum documento lá, doutora...
Exatamente. Isso.
Da onde surgiu essa conversa de mudança?
Não, nós conversamos naquele dia sobre
tá
a RDC.
O senador Alessandro,
eu fiz essa discussão com ele sobre a RDC, exatamente.
Bom, o jornalismo da Jovem Pan segue acompanhando toda essa oitiva. Daqui a pouquinho a gente traz mais novidades a respeito. São 4 horas e 25 minutos. O aeroporto de Congonhas, a partir de hoje, passa a testar todos os passageiros identificados como sintomáticos para a Covid-19. Os exames serão feitos por um ônibus laboratório posicionado no próprio terminal. E quem traz as informações é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia. Boa tarde para você.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que hoje inaugurou o primeiro ônibus laboratório, que fica aqui ao lado da área de desembarque do aeroporto. É para cá, para esse ônibus, que os passageiros que por acaso apresentarem algum sintoma da Covid-19 serão trazidos. Eles fazem uma triagem ali na hora que saem do avião, tem aferição de temperatura, são questionados se tem algum sintoma, passam por um questionário médico. E aí, se por acaso os enfermeiros ali avaliarem que eles podem ter algum sintoma, eles são trazidos aqui para o ônibus laboratório, onde vão acontecer os testes RT-PCR para saber se essa pessoa está ou não com Covid-19. Para saber o que acontece aqui dentro do ônibus e como que vai funcionar esse processo, eu conversei com a Sandra Sabino, que é a secretária executiva de atenção básica aqui da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Vamos ouvir. Sandra, me explica então, o passageiro sai do voo, o que acontece com ele?
O passageiro sai do voo, ele é triado, então ele responde algumas perguntas, ele é entrevistado e é medida a temperatura. Se houver identificação de alguns sintomas da Covid, alguma suspeita, ele é encaminhado para a sala da saúde. Lá nós temos médico, enfermeiros, que vão fazer uma análise melhor do caso. E se identificado, sim, a possível positividade para a doença, ele é encaminhado para esse ônibus, onde ele vai fazer a coleta do RT-PCR.
E aí, fazendo RT-PCR, qual que é o processo depois, se der positivo?
Mesmo no momento da coleta, ele já é orientado a ficar isolado até o resultado do exame. Se o resultado for realmente positivo, ele começa a ser monitorado pela nossa UBS e vai ser monitorado durante todo o período de isolamento, inclusive com relação a agravamentos e possíveis sintomas.
Estava falando que o grande objetivo disso é também evitar ou monitorar, pelo menos, a chegada da variante, né? Isso vai ajudar?
Ah, muito! Com a facilidade do ônibus aqui no aeroporto, nós vamos poder colher o teste de todos os sintomáticos, porque vai facilitar o acesso. E com isso, todos esses exames vão para o Instituto Butantan e o Instituto de Medicina Tropical, onde vai ser feita a análise da cepa.
Sandra, quanto tempo demora para ficar pronto o RT-PCR? E se, por acaso, a pessoa positivar, e aí o sequenciamento fica pronto em quanto tempo?
O RT-PCR é um exame muito rápido, ele fica pronto em 24 a 48 horas. Dessa forma, a pessoa já fica sabendo se ele é portador da Covid. E o sequenciamento, as amostras são enviadas todas as segundas-feiras para os institutos e eles vão fazendo análise durante a semana.
Em caso de positivo, os passageiros que estavam nesse voo com essa pessoa positivada também serão monitorados?
Em caso de exame positivo, a Infraero nos fornece a listagem dos passageiros da aeronave e com isso nós podemos monitorar as três fileiras à frente e as três atrás, que são consideradas os comunicantes.
Então, o objetivo do ônibus laboratório, é claro, é monitorar mais de perto, com mais facilidade, os passageiros aqui do aeroporto de Congonhas e também evitar, além da contaminação pela Covid-19, que, por acaso, a nova variante, a variante indiana do vírus, se espalha aqui pela cidade de São Paulo. A gente ainda não tem registros dessa nova cepa por aqui e é isso que a Prefeitura de São Paulo quer evitar. E já que a gente está aqui no aeroporto de Congonhas, vale lembrar também que desde hoje, a partir de hoje, os funcionários aqui, não só do aeroporto de Congonhas, como também do Campo de Marte, aqui na capital paulista, estão sendo vacinados contra a Covid-19. Essa vacinação começou na semana passada no estado de São Paulo. Os funcionários do aeroporto de Guarulhos, que fica aqui na Grande São Paulo, e também de Viracopos, em Campinas, foram imunizados. E agora, então, a partir desta terça-feira, é a vez dos funcionários aqui de Congonhas e também no Campo de Marte.
Muito bem, Bia, obrigada pelas informações. São 4 horas e 30 minutos. Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho. A gente volta já já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Neste Dia dos Namorados, participe da promoção I Love Pancadão. Grave um vídeo de até 30 segundos fazendo uma declaração pro seu love e falando o nome da promoção. I Love Pancadão. Depois é só enviar pro WhatsApp 011 974658846. Sua declaração pode aparecer na programação da Jovem Pan e os melhores vídeos vão concorrer a um voucher de motel, jantar romântico, vinho e 3 Alexas. O resultado sai dia 11 de junho. Mostre pra todo mundo que você ama de verdade e ainda concorra a prêmios apaixonantes. Grave seu vídeo agora e envie pra 011 974658846 para participar. I love you. I love Pancadão. Pancadão.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, foi a convidada desta semana do programa Direto ao Ponto, de Augusto Nunes. Ela participou ao vivo, diretamente dos novos estúdios da Jovem Pan Brasília. O tema da conversa ficou em torno da violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Para a ministra, o maior problema de violação de direitos no país é contra esse público.
A primeira grande violência contra a criança no Brasil é a negligência, seguida da violência física, depois da violência sexual. Este mês a gente foca muito no combate à exploração sexual, mas a gente precisa reconhecer que a violência contra a criança, de todas as formas, precisa ser enfrentada no Brasil.
Depois, em segundo lugar, Damaris diz que deve haver foco na violência contra idosos. A ministra também disse que o governo e as políticas públicas nunca se curvarão para legalizar o aborto no Brasil, pois isso não significa proteger a mulher. Damaris também falou rapidamente sobre política, negando que concorrerá a algum cargo eletivo, mesmo com sua alta popularidade e apoio do presidente Jair Bolsonaro.
Eu me conheço, eu sei que eu não tenho estrutura para passar por uma campanha, para ser candidata, eu não quero isso para minha vida. Eu quero assim, se ele permitir que eu continue com ele, porque ele vai ser reeleito, tá? Se ele permitir que eu continue com ele, eu quero continuar ou numa Secretaria de Proteção da Infância, ou quem sabe no próprio Ministério, eu quero continuar, porque a gente não consegue, Débora, mudar essa nação em 4 anos.
A ministra reforça o pedido para que os brasileiros façam uso do Disque 100, Plataforma Nacional de Denúncias de Violação dos direitos humanos.
Se souber que tem alguma criança vivenciando o ciclo de violência, fale conosco, ligue no Disque 100. E o nosso Disque 100 agora também pode ser por WhatsApp, aplicativo, por e-mail. Fale conosco. Se todo mundo começar a ampliar o olhar para as crianças que estão vivenciando um ciclo de violência, a gente vai fazer esse enfrentamento juntos e nós vamos poder dar respostas efetivas.
A íntegra da entrevista com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, pode ser vista no aplicativo Panflix.
Jovem Pan News.
Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 34 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan. Agora, uma boa notícia de economia. O PIB brasileiro teve desempenho acima do esperado durante o primeiro trimestre de 2021. Os resultados divulgados pelo IBGE apontam alta de 1,2% em comparação aos três meses anteriores. E ao mesmo tempo em que o produto interno bruto demonstra a melhora, o dólar opera em queda e a mínima do dia foi de R$ 5,14. Para conversar conosco sobre o balanço de hoje, estamos com o economista Hugo Garbi. Boa tarde, Hugo. Obrigada por nos atender.
Muito boa tarde. Obrigado a todos pelo convite.
Bom, vamos lá. Esse resultado também te surpreendeu, Hugo?
Olha, o resultado foi surpreendente, acabou surpreendendo todo o mercado. As expectativas, a mediana, praticamente de todas as casas, ficou entre 0,7% a no máximo 1%. E 1,2% de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, acaba refletindo um pouco a pujança da economia brasileira e o reflexo das iniciativas que o Ministério da Economia e que os próprios agentes econômicos tiveram no primeiro semestre de 2021, apesar do avanço da pandemia, né? Então, 1,2% acaba sendo um excelente resultado para o primeiro semestre em termos de economia brasileira, até se comparado a outros países já desenvolvidos ou países em desenvolvimento. Se a gente comparar, por exemplo, com a China, em termos absolutos, estatísticos, o Brasil cresce mais que a China, né, nesse período. Então, um bom resultado, uma boa notícia para nós brasileiros.
Excelente, Hugo. E o que teria motivado essa melhora? Qual setor de serviço, enfim, o quê?
Olha, de forma geral, a agricultura sempre surpreendendo, né? Então, a agricultura dentro do PIB teve um incremento comparativo ao trimestre anterior de 0,8%. O consumo das famílias e o consumo do governo, surpreendentemente, teve um decréscimo. Então, as famílias consumiram menos e o governo consumiu menos. Mas, por outro lado, houve um incremento no setor de importação de mais de 7%. 7% para importação é um termômetro importante, significa que as empresas estão começando a produzir mais, significa que as empresas, as indústrias, elas estão importando componentes eletrônicos, matéria-prima, para o consumo interno. Então, isso acaba sendo um termômetro importante. Teve um peso significativo no resultado do produto interno bruto e acaba pesando positivamente no resultado.
Agora, Hugo, estamos ainda em meio à pandemia, o processo de vacinação do Brasil está caminhando, parece que cada vez mais rápido. Essa alta do PIB, ela já pode trazer para a gente uma projeção mais positiva? Qual é a perspectiva de vocês, economistas? Pode ser uma possível retomada da economia brasileira?
A perspectiva, ela é positiva, né? É natural que essa perspectiva positiva, ela tem uma variável importante, que é a vacinação. Então, a gente precisa manter a velocidade de vacinação. Essa variável a gente não tem como desconsiderar, mas quando a gente analisa a economia, o próximo semestre, 2021, ele é positivo sim, porque O setor de serviços, ele tem melhorado significativamente, né, com todas as projeções que nós temos tido, né? Setor, a indústria, o comércio e de uma forma geral, importação e exportação. Então, a gente tem uma perspectiva positiva assim, para o próximo semestre.
E para a gente fechar, quais vão ser, na verdade, os principais desafios econômicos do Brasil num período pós-pandemia, quando tudo estiver ali ajustadinho?
Olha, os principais desafios, analisando um pouco pós-pandemia, de forma geral, são os desempregados, né? O Brasil ainda enfrenta uma crise econômica grave, a gente não pode desconsiderar. Um país com 14 milhões de desempregados ainda tem muito o que fazer. Então, o principal desafio em termos estruturais da economia brasileira é a recuperação e a geração de emprego e renda para essa população. Essa população que, grande parte, até já saiu das estatísticas de desemprego porque deixou de procurar emprego, né? Então, entra num outro nível estatístico, que é o de desalentado. Então, o desafio do Ministério da Economia e do governo federal é gerar benefícios para que essa população volte para o mercado de trabalho. Eles têm feito a lição de casa, de forma geral, né? Eles têm tido algumas iniciativas dentro do CPEC, dentro do Ministério da Economia, para facilitar a vida do empresário, desburocratizar crédito, desburocratizar renda para esse empresariado, para que eles possam gerar emprego e renda. Mas ainda temos 14 milhões de desempregados para trazer de volta para o ambiente econômico.
Muito bem, conversamos com o economista Hugo Garbi. Obrigada mais uma vez. Boa tarde para você.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Agora são 4 horas, 40 minutos, 20 para 5. E o relator da CPI da Covid declara que Copa América no Brasil será campeonato da morte. Renan Calheiros faz críticas ao governo de Jair Bolsonaro por, segundo ele, dar apoio à competição.
E a terceira onda começa a chegar. Seria, senhor presidente, senhores senadores, transformar essa Copa em campeonato da morte. Já que nós não podemos fazer um apelo ao presidente da República, já que nós não podemos fazer um apelo ao ministro da Saúde, já que nós não podemos fazer um apelo à CBF, que tem se transformado em negacionista e até irresponsável por querer patrocinar esse evento, eu quero, nessas poucas palavras, presidente Omar, me dirigir à seleção brasileira.
Renan Calheiros citou até mesmo o Neymar e fez um apelo para que os jogadores se recusassem a participar da competição no Brasil.
Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não concorde. Não é esse o campeonato que nós precisamos agora disputar. Nós precisamos disputar o campeonato da vacinação.
Ao concluir a fala, Renan Calheiros argumentou que o Brasil é um dos campeões de mortes pelo coronavírus. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, da parte dele, a Copa América está confirmada aqui em território nacional. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro também criticou veículos de comunicação, alegando serem contrários à realização do campeonato.
Copa América, sim. Foi instado dia de ontem pela CBF. Conversei com todos os ministros interessados, da nossa parte, positivo. Agora, o que está havendo aqui? O movimento da Globo, contrário, porque o direito de transmissão é do SBT. Está vendo o jogo da Libertadores? Está vendo, Libertadores? Não está vendo também da Sul-Americana? Tá? Também não começa agora, na sexta-feira, a eliminatória da Copa do Mundo? Ninguém fala nada, não tem problema nenhum. Porque quando se fala em Copa América, querem questionar que causa aglomeração, ajuda a espalhar o vírus, etc. É uma pressão dessa imprensa chamada Globo, aí, nada mais além disso. Do que depender de mim, de todos os ministros, inclusive o da Saúde, já está acertado, haverá.
O presidente também comparou a realização da Copa América com outros campeonatos que já estão acontecendo, como a Libertadores.
O protocolo é o mesmo da Libertadores, é o mesmo da Sul-Americana e também da Libertadores, é a mesma coisa.
Falei certo ou não? Eliminatória. Temos jogo agora da eliminatória sexta-feira com o Equador. Fui com esse eu tive lá. Tive lá questão de duas semanas. E o que toda a minha equipe teve que fazer? Um exame que fizemos, eu fiz no dia anterior. Aquele de enfiar o palito no nariz. E fomos para o Equador e voltamos sem problema nenhum. Futebol é a mesma coisa. Não tem que inventar nada agora no tocante à Sul-Americana. Haverá Sul-Americana no Brasil no que depender do governo federal.
São 4 horas e 43 minutos. Você acompanha o Jovem Pan agora? A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Coronavac. Este anúncio permite que a vacina seja utilizada por todos os instrumentos internacionais, como a COVAX Facility. A OMS acredita que isso possibilita melhor distribuição de doses entre os países. E para conversar conosco sobre este assunto, estamos com a Mercis Nunes, especialista em direito médico. Boa tarde, Mercis. Falei certinho o seu nome?
Oh, sim, falou.
Que bom. Obrigada por nos atender, viu?
Imagina, eu que te agradeço.
Conta pra gente, como que isso pode impactar a vacinação global? Os países vão ter mais acesso, um maior acesso ao imunizante?
É, quanto mais vacinas nós tivermos, maior é a possibilidade das pessoas conseguirem se vacinar num tempo mais reduzido. Então, eu acredito que se nós tivermos doses suficientes de Coronavac, com certeza isso vai se espalhar por diversos países e a população vai ter acesso mais rapidamente a outras vacinas, além das vacinas já autorizadas à circulação pela Europa como um todo.
E como é que fica essa distribuição, Mercis, principalmente em relação à negociação entre esses países?
É, eu acredito que a negociação vai ser facilitada porque a farmacêutica Sinovac também tem todo o interesse do mundo de distribuir, de vender essas vacinas para diversos países. E isso tem a ver com a quantidade que ela é capaz de produzir e com a disposição dos países de fazerem as compras dessa vacina, deste imunizante. Eu acho que isso vai facilitar bastante e acho que países, inclusive, que têm um menor poder de negociação vão ser beneficiados até pelo custo de venda da Coronavac.
Agora, em relação ao tal passaporte da vacinação, a gente ouve muito falar, não se sabe se é boato ou se de fato acontece, que quem tomou a Coronavac não vai ter o direito de entrar em países europeus ou até mesmo nos Estados Unidos. Isso de fato acontece, Mercis? E com essa entrada aí, essa aprovação para uso emergencial pela OMS, pode facilitar a entrada de qualquer passageiro que tenha tomado a Coronavac aqui no Brasil em outros países?
Eu acho que a maior causa para a OMS ter liberado e aceito esse uso emergencial da Coronavac tem muito a ver com o turismo. Mas se você pensar a quantidade de chineses, são milhões e milhões e milhões e milhões de chineses que anualmente se deslocam para turismo em todos os lugares. Então, não aceitar os passageiros, os turistas que tenham tomado a Coronavac significa, inclusive, quebrar uma possibilidade grande de divisas e de recursos que os países podem receber com os turistas chineses. Então, acho que o primeiro enfoque de liberação tem a ver com essa possibilidade de retomada da economia, de retomada do turismo e dessa permitir que os chineses venham. E quando os chineses podem entrar, outros países também e outros passageiros de outros países também vão ter acesso. Existe, de fato, essa distinção, parece que nós temos vacinas de primeiro mundo e vacinas de outros países. Então, a liberação da Coronavac tem a ver com a possibilidade de permitir um maior ingresso de chineses para que o turismo seja retomado.
Agora, quero aproveitar que a senhora é especialista em direito médico. Vou mudar um pouquinho de assunto, acredito. Claro que a senhora esteja acompanhando aí a CPI da Covid, toda essa repercussão. Hoje teve o depoimento da médica Anise Yamaguchi. Eu gostaria de saber da senhora a sua opinião sobre este depoimento. Ela que foi convidada e não convocada, houve ali certa contradição em alguns depoimentos com os fatos que de fato aconteceram. O que isso pode implicar? No que isso pode implicar para Anise Yamaguchi, doutora?
Eu penso, na verdade, que essa CPI tem um propósito bastante específico, que não é o de apurar irregularidades que tenham acontecido. Porque se fosse realmente esse o propósito, nós teríamos a convocação de todos os governadores, que nós sabemos que aconteceram assim diversas irregularidades em quase todos os estados. Então, acho que, no final das contas, eles estão procurando uma causa efetiva para com um direcionamento certo, que é o governo federal. Cada vez que eu assisto um depoimento na CPI, eu observo essa tendência, até pelo nível das perguntas, que é horrível, vamos ser bastante franco, é horrível, há um despreparo muito grande. Até num outro depoimento, a senadora Mara Gabrilli disse com todas as letras que nem se importava com a resposta que a médica Maíra daria. Então, acho que com a médica Nilce Yamaguchi vai acontecer a mesma coisa. No fim, eles procuram apenas respostas que consigam entrar nesse contexto já preparado que nós estamos acompanhando tristemente da CPI. Acho que a CPI vem num momento bastante delicado para o país, ela mais atrapalha do que ajuda, e acho que, no fim das contas, qualquer personagem que não seja o governo federal não vai ter representação alguma.
Muito bem, conversamos com Mercês Nunes, especialista em direito médico. Mais uma vez agradeço a senhora, tenha uma excelente tarde.
Obrigada igualmente, bom trabalho para vocês.
Muito obrigada. São 4 horas 49 minutos e a Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo abertura de inquérito para investigar o ministro Ricardo Salles. Fernando Martins.
A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A relatoria do caso ficará a cargo da ministra Carmen Lúcia. A base do pedido se dá pela notícia-crime apresentada pelo delegado federal Alexandre Saraiva. Segundo ele, Salles teria tentado atrapalhar a investigação sobre a maior apreensão de madeira da história e defender o interesse de madeireiros com atuações criminosas. O Ministério Público informou que quer apurar se o ministro do Meio Ambiente cometeu crimes como advocacia administrativa, obstar ou dificultar a fiscalização ambiental e impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. No pedido endereçado ao Supremo, a PGR pediu autorização para tomar o depoimento de Ricardo Salles, de proprietários rurais e agentes de fiscalização do IBAMA e da PF relacionados à Operação Androantos, bem como ter acesso à cópia da íntegra dos procedimentos de fiscalização e investigação relativos aos ilícitos ambientais. Em resposta à Globo News, a assessoria de Ricardo Salles disse que essa será uma boa oportunidade para esclarecer todos os fatos.
E agora a gente vai a Brasília. Bolsonaro sugeriu que os que estão insatisfeitos com valores do auxílio emergencial peguem empréstimos. O presidente alega não ter responsabilidade em relação à situação do país e reconhece problema de inflação. As informações com Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
O presidente Jair Bolsonaro sugeriu nesta terça-feira que aqueles que estão insatisfeitos com o valor do auxílio emergencial procurem instituições financeiras e contraiam empréstimos. Bolsonaro reconhece que o benefício pode não ser suficiente para suprir necessidades básicas da população, mas argumenta que é o que o governo pode pagar. O presidente, inclusive, contradiz um estudo publicado em abril pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, que aponta que, mesmo com o auxílio emergencial, 5 milhões e 400 mil brasileiros passaram a viver abaixo da linha da pobreza durante a pandemia.
Só dois países da América Latina diminuíram a pobreza. Nós e, se não me engano, o Panamá. Você não vai ver esse lugar nenhum na imprensa aí. Qual país do mundo fez um projeto igual ao nosso no momento de crise, que foi o auxílio emergencial? Nós gastamos em 2020 com o auxílio emergencial o equivalente a 10 anos de Bolsa Família. E tem gente criticando ainda, falando que quer mais. Ah, como é endividamento para o governo, quem quer mais é só ir no banco fazer empréstimo.
Bolsonaro alega que não tem qualquer responsabilidade em relação à situação econômica do país. Apesar de reconhecer que o lockdown pode retardar o avanço do coronavírus, o presidente critica as medidas de restrição impostas por prefeitos e governadores.
Quem fez isso aí foi de forma irresponsável, porque não existe qualquer comprovação científica que o lockdown evita você se contaminar. Pode atrasar, se contaminar até mais tarde, pode até acontecer, mas você vai ficar fazendo lockdown até quando?
Bolsonaro também voltou a afirmar que caso tome qualquer atitude contra as restrições impostas por governadores e prefeitos, mesmo que essa medida adotada por ele seja inconstitucional, contará com o apoio de todo o seu ministério.
Ultrapasse as quatro linhas da Constituição. Mas pode ter certeza, se porventura tomarmos, todos os 22 ministros estarão perfeitamente alinhados conosco. Que acima do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, está o poder do nosso povo. E eu ajo dessa maneira.
O presidente também reconheceu nesta terça-feira que o Brasil vive o que definiu como um problema de inflação. A saída, segundo Bolsonaro, é investir no livre mercado e aumentar a produção e não seguir o exemplo da Argentina, que, como disse o presidente, proibiu a exportação de carne para baixar o preço e o povo se alimentar com carne mais barata. De Brasília, Antônio Maldonado.
São 4 horas e 54 minutos e antes de me despedir, quero te fazer um convite. Baixe o Panflix, nosso aplicativo gratuito que tem todo o nosso conteúdo, além de material exclusivo. Olha só que bacana, hein? Bom, Jovem Pan agora fica por aqui. Você acompanha o 3 em 1. Obrigadão pela companhia nesta terça-feira. A gente se vê amanhã, quarta. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na carne.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados autoriza o aumento do tempo máximo de prisão no Brasil de 40 para 50 anos. O projeto também eleva a punição para os crimes de homicídio e lesão corporal praticados contra criança ou adolescente. O relator Pedro Lupion, do DEM do Paraná, defende uma resposta à sociedade brasileira.
É importante isso, presidente. O país espera isso da gente. Nós temos uma preocupação grande em dar um exemplo e responder à sociedade em relação a esses crimes cometidos e, sem dúvida alguma, esse projeto vem em bom momento e amplamente discutido nessa comissão desde 2019,
PT e PCdoB questionaram a ampliação geral do tempo máximo de prisão, mas foram vencidos por 42 votos a 20. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ressalta a mudança realizada no ano passado, que ampliou de 30 para 40 anos o tempo máximo de prisão.
Você ampliar o prazo da execução de pena, que pode chegar a 50 anos, para todos os tipos penais, porque aqui não se trata apenas desse tipo penal, se trata de todos os tipos previstos no Código Penal, a repercussão prática vai ser uma reformulação do sistema de execução penal para ampliação do encarceramento, sim.
O relator Pedro Lupion justifica que não poderia alterar as penas em crimes cometidos contra crianças e adolescentes sem alterar o período máximo do Código Penal. O texto estabelece como qualificador para homicídio ou lesão corporal o ato ser praticado contra criança ou adolescente. No caso de homicídio, a pena seria elevada entre 20 e 30 anos de prisão. A lesão corporal teria a pena triplicada e quadruplicada se houver violência sexual. O projeto ainda determina que o homicídio em práticas de milícias privadas ou organizações criminosas será considerado um crime hediondo. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados.
Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 520.